China de 32%, né?
É, um lembrete oportuno. Realmente, até acabarem os estoques, a gente ainda deve ter a composição anterior. Renato Romeu, chefe da divisão de motores e veículos do Instituto Mauá de Tecnologia, muito obrigada por trazer aqui o seu conhecimento para os ouvintes da CBN, ao vivo nessa manhã de sábado.
Obrigado, Cássio. À disposição.
Bom fim de semana.
Até logo.
7h42.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
7h43.
As principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
7h45.
Jornal da CBN.
Temos agora informação ao vivo, chegando com a nossa reportagem na capital federal. Ana Carolina Tomé, bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia aos nossos ouvintes. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta o arquivamento do inquérito que investiga o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, no âmbito da apuração sobre um suposto esquema de venda e vazamento de decisões judiciais. A decisão acompanha o parecer da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo encerramento da investigação por entender que não foram encontrados, Cássia, elementos suficientes para justificar o prosseguimento do caso. No despacho, Zanin destacou que cabe ao Ministério Público avaliar a possibilidade da ação penal e que o judiciário não pode substituir esse entendimento quando inexistem indícios mínimos de crime. O inquérito tramita sob sigilo no STF. A investigação foi aberta em abril deste ano por autorização de Zanin, após pedido da Polícia Federal. Entre as hipóteses apuradas estava a suposta atuação do então chefe de gabinete, Diogo Fernandes, Rodrigo Falcão de Oliveira Andrade, como intermediário entre interesses privados e decisões judiciais, além da análise de movimentações financeiras consideradas atípicas. Segundo Zanin, as diligências realizadas ao longo da investigação, incluindo quebras de sigilos bancário e fiscal e a análise de movimentações financeiras, não confirmaram a suspeita de que Og Fernandes tenha então recebido vantagens indevidas em troca de decisões judiciais. O ministro ressaltou ainda que todas as medidas de investigação solicitadas pela PGR foram autorizadas durante a operação, mas que, diante da ausência de provas, não há fundamento jurídico para manter o inquérito em andamento. Volto com você, Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Ana Carolina Tomé. Agora são 7 horas e 47 minutos. O senador Jacques Wagner mantinha uma relação de proximidade com executivos ligados ao Banco Master, segundo investigações da Polícia Federal. Entre eles, Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. O parlamentar rebateu as suspeitas e disse que vai provar a inocência.
A Polícia Federal afirma ter reunido elementos que apontam uma relação de proximidade entre o senador Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado, e executivos ligados ao Banco Master. Os documentos da PF, tornados públicos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, fazem parte das investigações da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de fraudes financeiras envolvendo o banco de Daniel Vorcaro. Segundo a investigação, Jacques Wagner e familiares mantinham uma relação de amizade e confiança com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, tanto que a Polícia Federal identificou 74 chamadas de áudio entre o senador e o executivo realizadas entre 2023 e 2025. Os investigadores também localizaram mensagens trocadas entre a esposa do senador, Fátima Jaques, e Augusto Lima, após uma viagem à Ilha da Paixão, empreendimento ligado ao Grupo Master. Em uma das mensagens, a mulher agradece a recepção e escreve, abre aspas, a gente ama vocês, fecha aspas. O empresário responde, abre aspas, amamos vocês, beijo no coração, fecha aspas. Para a Polícia Federal, essas conversas reforçam a existência de uma relação de proximidade e de amizade entre as duas famílias. Outro trecho da investigação cita mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro que indicariam preocupação do banqueiro em manter discrição durante um voo que teria transportado o senador Jacques Wagner, reduzindo a exposição da aeronave e dos passageiros. A Polícia Federal afirma ainda que as negociações para compra de um apartamento de luxo destinado ao senador continuaram mesmo após a primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro de 2025. Na avaliação dos investigadores, as tratativas repetiriam a estratégia de ocultação patrimonial já identificada na aquisição de um imóvel para o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Nesta sexta-feira, em entrevista à Rádio Baiana FM, Jacques Wagner afirmou que está tranquilo e que vai provar a inocência e que está focado nas eleições de outubro.
Eu agora estou focado na eleição. Temos 2 meses para a eleição. Sábado vai ser a nossa convenção com a presença do Lula. Eu convido aqueles que puderem estar lá no parque de exposição. E eu vou tocar. A Polícia Federal faça o seu trabalho, investigue, proponha ao Ministério Público. O Ministério Público avalie e depois o magistrado vai julgar. Eu quero lhe dizer que eu estou muito tranquilo, como diz o presidente Lula, galego, só quem sabe o que você fez é você mesmo. Eu sei o que eu fiz, eu estou tranquilo.
Ao autorizar o acesso aos dados dos celulares de Jacques Wagner e de Augusto Ferreira Lima, o ministro André Mendonça também registrou preocupação com o possível vazamento das investigações. Segundo a decisão, no mesmo dia em que a Polícia Federal apresentou os pedidos de busca e apreensão e de monitoramento dos aparelhos, um dos alvos da investigação solicitou uma audiência com o ministro. De Brasília, Felipe Igreja.
7 horas e 51 minutos. Daqui a pouquinho, o aniversariante do dia, Milton Jung, vem aí.
A seguir, Jaime Troiano e Cecília Russo apresentam mais um episódio do Sua Marca Vai Ser um Sucesso, com ideias para pensar a gestão das marcas em um mercado em constante transformação.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento.
Olá,
aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Jornal da CBN.
O Eixo Monumental terá bloqueios de trânsito neste fim de semana em razão da corrida Live Run XP, com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. A largada e a chegada acontecem na Esplanada dos Ministérios, na altura da Catedral. Por isso, a partir das 4 horas da tarde de sábado, o Detran fará intervenções, com expectativa de liberação somente a partir das 8 da noite. A via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul. O acesso ao estacionamento da Catedral só será permitido pelo túnel da Cúria, na via S2, a dos anexos. A faixa da direita da S1 será destinada à saída de veículos dos ministérios, com fluxo até o Palácio do Itamaraty, onde os motoristas serão novamente desviados para a S2. Já na via N1, os acessos pela via do Palácio da Alvorada e pela L4 estarão fechados, com bloqueio entre o quartel do Corpo de Bombeiros e a via de ligação entre os dois lados do Eixo Monumental na altura do museu. Apenas a faixa da direita estará liberada para a saída de veículos de emergência dos bombeiros. Bloqueio também na via de acesso ao Palácio da Alvorada, no sentido Jaburu, com desvio pela L4. Já no domingo, as intervenções estão previstas para acontecer entre as 4 horas da madrugada e 10 da manhã. Mariana Machado, CBN Serviço.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Sua marca vai ser um sucesso. Com Jaime Troiano e Cecília Russo.
Muito bom dia para você, Cecília.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Jaime.
Bom dia, Milton. E bom dia a todos vocês que nos acompanham. Bem-vindos.
Cecília. Coca-Cola acaba de apresentar uma atualização da sua identidade visual. Sempre que uma marca tão conhecida, principalmente como essa, né, muda sua aparência, surgem críticas, elogios, polêmica, discussão nas redes sociais. Agora, mudar o visual de uma marca é um risco?
Olha, Milton, é boa essa pergunta e sendo bem direta, sim, é sempre um risco. Mas quando a gente pensa nas grandes marcas, talvez o maior risco, muitas vezes, é não mudar, é ficar parado. Quem nos acompanha conhece a famosa frase do Jaime, que é o preservar o essencial na busca do novo. E acho que essa é a mágica que as marcas têm que buscar, e acho que foi muito isso que a Coca-Cola fez, apesar das críticas, elogios, que sempre vão acontecer. Até explicando para os nossos ouvintes o que, que aconteceu. O logotipo da Coca-Cola, né, como ela escreve o nome Coca-Cola, seguiu com a mesma fonte, mas o que, que ela fez? Ela deu destaque maior nas embalagens, para a faixa branca voltou a ser protagonista, eles usaram outras fontes para escrever o sabor, o zero açúcar e outras coisas. É uma mudança discreta, mas tem uma estratégia por trás. As pessoas olham e falam, nossa, mas não mudou nada, mas mudou. E aí, quando a gente fala identidade visual, muita gente pensa só num logotipo ou então em novas embalagens. Mas a gente está falando também da forma como a marca acompanha esse seu tempo. E essas sutilezas fazem diferenças. E é bem o que a Coca-Cola faz há mais de um século, né? É uma marca centenária. A gente tem até que tomar cuidado quando critica. Então ela evolui nesses detalhes, ela ajusta o vermelho, ela simplificou elementos, ela reorganizou essa tipografia, que é a letra que se usa, ela adapta essas embalagens. São quase imperceptíveis mudanças que as grandes marcas fazem, mas elas são constantes, elas não querem provocar uma ruptura grande. E acho que isso mostra uma lição importante de marcas fortes, que elas não vivem de rupturas, de coisas muito abruptas. Elas evoluem sem perder a essência. E aí eu acho que também a Coca-Cola nos traz essa lição de que não é preservar tudo como era, porque isso também você fica parado, também não é mudar por mudar, é encontrar esse equilíbrio aí delicado entre inovação e continuidade. Porque no fim, as pessoas não se apaixonam por um logotipo, não é por isso que as pessoas vão atrás da Coca-Cola. Elas se apaixonam porque foi construído ao longo do tempo pelo que a marca foi trazendo. E aí pode ser Coca-Cola, pode ser Itaú, pode ser Renner, tantas marcas são referências nossas nacionais, fazem isso com muito cuidado. Aliás, essa semana o Itaú está nos provocando, mudando o logotipo, né? A gente só lê as letras IA, planejando alguma surpresa para todos nós.
E para você, Jaime, como é que você recebeu esse movimento da Coca-Cola?
Bom, eu recebi muito bem. Acima de tudo, Coca-Cola é uma grande escola, né? Eles podem errar, talvez minimamente, mas muitas vezes eles só acertam, né? Uma grande escola. É, existe um conceito muito importante em branding que a gente já repetiu aqui no programa muito. Repetimos ad nauseam, como se diz em latim, né? É o conceito de consistência, né? As pessoas criam relações de confiança quando reconhecem uma marca ao longo do tempo, né? Sabem o que esperar dela sem medo de serem traídos pela marca. Eu já ouvi consumidores dizendo que foi traído por marcas que mudaram muito. Por isso, Cecília já falou, mudanças radicais costumam ser muito perigosas, né? Elas podem romper esse vínculo construído durante décadas. As melhores marcas fazem algo parecido com o que nós mesmos, pessoas, fazemos. Nós também mudamos ao longo da vida. Mudamos o jeito de vestir, de trabalhar, de falar, de onde vai trabalhar, né? Mudamos muito, mas nós continuamos sendo reconhecidos por aquilo que é mais interno, que é o núcleo da nossa personalidade. Com as marcas, pessoal, acontece a mesma coisa. Identidade visual pode evoluir? Pode, deve. O significado da marca, no entanto, precisa permanecer reconhecível para evitar tal traição. Podem ter feito críticas ao movimento da Coca-Cola? Se a tipografia escolhida era ou não era boa, não vou nem entrar nesse mérito. Para mim, ela acertou quando promoveu uma mudança, sinalizou que está se movimentando, mas, como a Cecília já falou, preservou o essencial, é isso que você falou, né, Cecília? Preservou o essencial na busca do novo. Para nós que trabalhamos com marcas, eu posso dizer que a Coca-Cola é boa de beber e é boa de nos ensinar também, né? Já pensou nós acordarmos amanhã e a Coca-Cola ter aberto mão da sua forte identidade visual, manuscrita, com aquela letrinha maravilhosa?
Ô, Cecília, diante de tudo isso, qual é a nossa marca de hoje? Nós que sempre preservamos o essencial.
Na busca do novo. Marcas que querem criar vínculos, Milton, elas sabem que elas precisam mudar, mas elas promovem mudanças regulares, sutis, mas que indicam que elas estão antenadas e se movimentando. Parece fácil, mas não é não.
Jaguar que o diga.
Verdade, nós já fizemos.
A gente vai lembrar e já fizemos um comentário específico, um sua marca específico, sobre a mudança de marca da Jaguar, que teve que recuar depois da reação negativa, porque perfeito. Perdeu, jogou fora o essencial. Né?
Exato.
Querendo ser novo. Bom, que fiquem os exemplos. E você? Você lembra de alguma mudança de marca que foi significativa? Pode conversar com a gente aqui. Lembrando que essa nossa conversa está à disposição lá no meu blog, miltonjung.com.br. Jung você escreve com J-U-N-G. Um ótimo sábado, bom fim de semana e até a semana que vem, Cecília.
Excelente sábado para você, Milton. Excelente sábado para todos.
Até a próxima semana, Jaime.
Até lá, bom fim de semana a todos.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. O governo do Rio de Janeiro publicou um decreto que cria dois gabinetes para coordenar e acompanhar as ações do plano de reocupação territorial. A política prevê a retomada de áreas dominadas pelo crime organizado e atende a determinações do Supremo Tribunal Federal. A proposta do governo é que a presença do Estado nessas regiões não se limite às forças de segurança, mas inclua também serviços públicos, infraestrutura e políticas sociais. Gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida hoje nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. A Espanha interrompeu o fluxo de imigrantes irregulares em Ceuta. Segundo as autoridades, mais de 48 mil pessoas que entraram no território espanhol na última quarta-feira retornaram ao Marrocos. O número de mortos na travessia subiu para 67. Para evitar novas chegadas, a Guarda Civil instalou uma barreira flutuante de 500 metros. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que os imigrantes estão sendo orientados a voltar ao Marrocos pela fronteira. No horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Oito e cinco.
Jornal da CBN. Apresentação, Cássia Godoy.
Ótimo dia para você que está conosco no Jornal da CBN, edição deste sábado, 1º de agosto de 2026. O filho do presidente Lula voltou a ser alvo da Polícia Federal. Essa é a segunda investigação autorizada contra Lulinha em menos de 2 dias. Desta vez, para apurar suspeita de tráfico de influência em negociações envolvendo a Dataprev.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de mais um inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A nova investigação também apura suspeitas de tráfico de influência. Desta vez, a Polícia Federal vai investigar a relação de Lulinha com um empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, que é uma empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Essa é a segunda investigação autorizada por André Mendonça em menos de 2 dias. Na quinta-feira, o ministro já havia autorizado outro inquérito para apurar se Lulinha teria usado sua influência para favorecer conhecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS, em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Lulinha passou a ser investigado depois que seu nome apareceu nas apurações da Operação Sem Desconto. Segundo a Polícia Federal, ele mantinha relação próxima com o Careca do INSS, que é apontado como um dos principais investigados do esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. Apesar disso, a investigação contra Lulinha não trata dos desvios do INSS. O novo inquérito foi distribuído por sorteio ao ministro André Mendonça e aberto a pedido da Polícia Federal. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa Lulinha, afirma que a Polícia Federal faz uma pesca probatória, ou seja, tenta encontrar provas sem que existam elementos concretos que justifiquem a investigação. A defesa também sustenta que Lulinha é inocente das acusações.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS, como não vai achar em relação a esses fatos.
Com a abertura dos inquéritos, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para a investigação. A abertura do inquérito marca o início da investigação criminal, fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento dos fatos. De Brasília, João Rosa.
Daqui a pouquinho, ele, Milton Jung, vem aí.
A seguir, o Mundo Corporativo fala sobre inteligência artificial, regulação, reputação e estratégia empresarial, com Daniele Kleiner, sócia fundadora da Alandar.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
O Eixo Monumental terá bloqueios de trânsito neste fim de semana em razão da corrida Live Run XP, com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. A largada e a chegada acontecem na Esplanada dos Ministérios, na altura da Catedral. Por isso, a partir das 4 horas da tarde de sábado, o Detran fará intervenções, com expectativa de liberação somente a partir das 8 da noite. A via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul. O acesso ao estacionamento da Catedral só será permitido pelo túnel da Cúria, na via S2, a dos anexos. A faixa da direita da S1 será destinada à saída de veículos dos ministérios, com fluxo até o Palácio do Itamaraty, onde os motoristas serão novamente desviados para a S2. Já na via N1, os acessos pela via do Palácio da Alvorada e pela L4 estarão fechados, com bloqueio entre o quartel do Corpo de Bombeiros e a via de ligação entre os dois lados do Eixo Monumental na altura do museu. Apenas a faixa da direita estará liberada para a saída de veículos de emergência dos bombeiros. Bloqueio também na via de acesso ao Palácio da Alvorada, no sentido Jaburu, com desvio pela L4. Já no domingo, as intervenções estão previstas para acontecer entre as 4 horas da madrugada e 10 da manhã. Mariana Machado, CBN Serviço.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN.
Oito e doze.
Mundo Corporativo com Milton Jung.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar de tendências, regulação da tecnologia, gestão de reputação. A nossa convidada é a Daniele Kleiner, sócia fundadora da Alandar, uma consultoria de políticas públicas e comunicação. Daniele Kleiner, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sou muito sua fã e sua trajetória, então é uma honra contribuir um pouco com esse debate.
Muito obrigado. Daniele, durante muito tempo, muitas empresas enxergavam o tema da regulação como um problema da turma do jurídico, do departamento jurídico, né? Em que momento, o que mudou que hoje esse tema tem de ser olhado e já é visto como parte da estratégia do negócio?
Olha, o que a gente vê de tendência regulatória na tecnologia é a gente sair de um campo mais principiológico, né, de quais os princípios que a gente gostaria que guiassem a tecnologia, para entrar num campo de uma regulação mais na linha, que inclusive impacta diretamente produto, relatórios de transparência, time de compliance, a parte de vendas. Então, a gente vê que a regulação ela está saindo desse primeiro momento em que a gente teve o entendimento da tecnologia mais principiológico para a gente entrar em algo que realmente afeta o dia a dia das empresas. Então, hoje eu vejo como primordial que as empresas entendam que a regulação, por exemplo, de inteligência artificial, que é algo que impacta todos os setores, não é algo de um setor específico, ela não é mais um problema só do jurídico, porque dependendo da regulação, isso vai requerer a adaptação do próprio produto e da forma como você vai oferecer esse produto, comunicar esse produto para os consumidores finais.
Aliás, eu costumo, quando olho para essas questões, né, o advogado ele pode olhar a lei, agora você que vai ter que fazer a mudança de comportamento ou a adaptação nos demais setores. Se isso não fizer, não adianta nada o setor jurídico atuar.
Exato. E muito do meu trabalho, junto com os nossos clientes, é conversar e traduzir a legislação para o time de produto para que os engenheiros nos digam o que faz sentido e o que não faz sentido. Porque a minha formação original, eu sou advogada, apesar de que a minha trajetória toda foi na área de tecnologia. Então, claro, eu tenho uma noção de como que a regulação vai impactar o produto, mas quando a gente pensa em produtos que estão sendo modificados e de uma forma muito avançada como a IA, eu preciso sentar com os engenheiros e falar, olha, o regulador, né, essa figura fictícia que a gente cria, porque a gente sabe que no fim do dia são 513 deputados, mais sociedade civil, mais todo mundo, né, participando desse processo, ele acha que a gente vai trazer mais transparência para, por exemplo, um vídeo, né, feito por IA, se a gente tiver esse tipo específico de etiqueta. Isso funciona na prática? Qual que é a sua visão? Ele vai falar, olha, isso aqui não funciona, isso aqui pode ser burlado. Na verdade, o que a gente está discutindo, né, nos grupos mais avançados sobre sistemas entre a indústria é que a gente precisa, na verdade, dessa tecnologia específica. E aí o meu trabalho muito é tentar traduzir isso para o regulador para ajudar a avançar uma regulação que ela não seja obsoleta no momento em que ela é publicada.
Vamos lá, diante até dessas dúvidas que se tem, né? Se você estivesse aí conversando, quando você vai conversar com os presidentes das empresas médias, qual seria assim, a providência que você recomendaria para que ele se preparasse para esse ambiente regulatório?
Eu acho que é importante acompanhar de perto essas mudanças e ter um time que tenha uma intersecção maior. É aquilo que você falou, de não ficar isolado no jurídico. Porque ao ficar isolado no jurídico, a gente só vai conseguir fazer o compliance. A gente não vai conseguir fazer o preventivo, que é já pensar, se eu for lançar um produto novo, como eu já penso esse produto, com a expressão que a gente usa na tecnologia, embedado, né, com já trazendo algumas das mitigações para eu evitar depois receber uma sanção da NPD por descumprimento. Então, como que a gente já vai pensando produtos que, com base na tendência regulatória, eu consigo mitigar o risco de eu ter que tirar esse produto do ar, de eu ter que fazer um grande investimento em reforma, que a gente sabe que acaba prejudicando muito o negócio.
Quando você conversa com esses executivos, qual é o erro mais comum que você percebe na forma como eles estão acompanhando essas mudanças?
No nível de CEO, o que eu mais percebo é que eles não acompanham a regulação.
Não acompanham?
Não acompanham. Então, às vezes, eu vou falar sobre a lei de A. Eles sabem que existem, mas eles não sabem qual é o impacto disso no negócio, porque justamente acaba ficando na mão do jurídico, da área de relações governamentais. E eu acho que isso é muito diferente, por exemplo, quando você vai em empresas como o Google. Eu acho que se você já teve a oportunidade de falar com o Fábio Coelho, eu acho que ele é um bom exemplo de CEO nesse sentido. Ele é muito informado sobre a regulação. Ele vai saber te dizer exatamente qual é o impacto que a legislação de IA, se aprovada, vai ter no negócio dele, vai ter nos produtos dele. E isso faz parte da mentalidade dele de entender que isso é o coração da empresa, né? Dependendo de como essa regulação sair, pode realmente mudar muito como eles fazem o produto deles.
Tá. Quais são os temas regulatórios que merecem mais atenção desses líderes a partir de agora?
Eu diria o PL de mercados digitais. É um PL que busca um pouco emular o que foi feito na Europa, que é o chamado DMA, que é o Digital Market Act, que vê a questão de concorrencial entre esses mercados. Eu acho que isso é muito importante, porque ao designar, né, uma empresa como uma empresa que precisa ser olhada pelo CAD, isso pode trazer várias consequências também para o modelo de negócio. Esse é um PL que está bem avançado na Câmara, ele já teve a urgência aprovada e ele pode ser discutido ainda esse ano. O outro projeto de lei é justamente o que eu mencionei aqui, o PL de inteligência artificial, vai ser um marco muito importante, tem chances também de ser discutido, não nesse semestre, mas dependendo do resultado das eleições, talvez ainda esse ano, no fim do ano, por exemplo, quando o legislativo retoma. E acompanhar também a regulação da NPD em relação ao ECA digital, porque isso, como eu falei, ele é amplo, né? Não é só redes sociais, todo e qualquer serviço na internet vai precisar se adaptar minimamente ao ECA digital.
Ouvindo você aqui, há, claro, decisões que são estratégicas de um país. Agora, ao mesmo tempo, há uma quantidade enorme de oportunidades, então, nesse mercado para os empreendedores, para as startups, nesse momento, para aqueles que pensam em inovação e a tecnologia?
Totalmente. Eu acho que, às vezes, a gente tem um pouco, desculpa a expressão, síndrome de vira-lata, de pensar, a gente nunca vai ter um Google aqui, etc. Isso não é verdade. Se você olha os dados que são públicos, por exemplo, da OpenAI, o Brasil tem o segundo ou terceiro maior mercado de startups usando a API da OpenAI para criar sistemas de IA. Nós temos um mercado extremamente rico de empresas que estão criando IA, exportando IA. A gente tem os nossos champions nacionais, setor de fintech, por exemplo. Temos setores muito fortes que podem se beneficiar muito produzindo IAs para os mais diversos campos da economia.
Bom, você é um exemplo de oportunidade, né, que foi encontrada no mercado. Você passou pela advocacia, pela Casa Civil, pela Meta, pelo Twitter também. Uhum. O que esses anos todos ensinaram sobre como lidar com pressão, com crise, com o escrutínio permanente pelo qual essas empresas passam?
O que eu mais aprendi é que quanto mais você trabalha preventivamente para criar um colchão reputacional, melhor. que não significa que você não vai tropeçar, não vai sofrer quedas, não vai ter crítica, faz parte do jogo. Eu falo para encarar as críticas do seu produto com muita naturalidade, porque afinal de contas, isso é uma forma de diálogo também. É importante você ouvir também o que as pessoas têm a dizer, as críticas que existem, e mais do que trabalhar reativamente, é trabalhar para entender, endereçar e comunicar isso de uma maneira melhor, né? Não ter medo das críticas e se preparar bem para responder e para conseguir endereçar essas ansiedades que a sociedade também tem em relação à tecnologia natural.
Daniel Kleiner, quero agradecer a sua gentileza de estar conosco e, claro, o compartilhamento do seu conhecimento, uns alertas todos que você fez aqui, aquelas pessoas que estão nos acompanhando no mundo corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade.
Eu que agradeço, Milton. Bom dia.
Nós conversamos com a Daniele Kleiner, sócia fundadora da Alandar. Na entrevista completa, ela fala também de como o Brasil tem potencial para se tornar um protagonista no desenvolvimento da IA e conta casos concretos de empresas que enfrentaram dificuldades por não conseguir explicar corretamente seus produtos à sociedade e aos órgãos reguladores. Essa entrevista completa está no canal da CBN no YouTube, no Spotify, no podcast mais próximo do seu celular e no meu blog, miltonjung.com.br. Jung você escreve com J-U-N-G. Colaboraram com o programa Carlos Greco, Letícia Valente, Débora Gonçalves e Rafael Furugem. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
Corporativo com Milton Jung.
Aqui é a Vera Magalhães, passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Vinte e seis.
Jornal da CBN. CBN Eleições 2026.
Temos informação chegando direto de Brasília com a Ana Carolina Tomé. Ana.
Cássia, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Michele Bolsonaro consultará o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de decidir se disputará uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. A declaração de Valdemar aconteceu após se reunir nesta sexta com Michele em uma cafeteria aqui em Brasília. Segundo ele, a decisão deve ser tomada então até amanhã, quando o PL realiza a convenção estadual aqui no Distrito Federal. De acordo com o presidente do partido, a conversa entre Michele e Bolsonaro deve acontecer para bater então um martelo, isso porque uma eventual campanha terá que ser conciliada ali com os cuidados dedicados ao ex-presidente que cumpre prisão domiciliar. Nos últimos meses, lembrando, Michele reduziu a agenda política para permanecer ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar da cautela nas declarações públicas, nos bastidores, a direção do PL já trabalha com a expectativa de que ela aceite disputar uma vaga no Senado. A convenção do partido no DF está marcada, então, para este domingo e a expectativa é que Michele participe do evento já com a decisão tomada. Se confirmar a candidatura, o anúncio deve ser feito durante o evento. Volto com você.
Muito obrigada. Esta foi a Ana Carolina Tomé. Então, expectativa, né, em relação a essa convenção amanhã, para ver se vai ser de fato realizado este anúncio. Vamos agora às informações do repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. A gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida hoje nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. O governo de São Paulo reduziu de 10 para 8 horas diárias o período de diminuição da pressão da água no abastecimento da Sabesp. A mudança, aprovada pela Arcesp, entra em vigor 48 horas após a publicação da decisão. A diminuição da vazão passará a ser realizada das 10 da noite às 6 da manhã, a partir deste mês. Segundo o governo, a medida já economizou 183 bilhões de litros de água desde 2025. A mudança ocorre mesmo com o sistema Cantareira, registrando o segundo pior nível para o período dos últimos 10 anos. A Bolívia avançou no projeto de um corredor rodoviário que liga o país ao estado brasileiro do Mato Grosso. O presidente Rodrigo Paz assinou um termo de cooperação para a construção de uma estrada. Quando os dois lados estiverem concluídos, a rodovia deve permitir que a Bolívia tenha um acesso mais rápido ao Oceano Atlântico. Ao mesmo tempo, o Brasil ganha uma nova rota para chegar ao Oceano Pacífico. Do lado brasileiro, as obras já estão em andamento. No horário de Brasília, 8h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN. Jornal da CBN.
Naquele período de convenções para as eleições, uma delas bastante importante acontece aqui em São Paulo e a Bruna Barbosa tem mais informações ao vivo para a gente. Bom dia para você, Bruna.
Oi, Cássia. Bom dia para você e todos que nos acompanham. É a convenção que vai oficializar a candidatura à reeleição do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Essa convenção acontece aqui no ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, evento que marca, portanto, o início oficial da campanha do governador e também vai confirmar o vice-governador Felício Ramute, do MDB, como o candidato aqui à reeleição da chapa. Os dois estarão juntos. Expectativa da organização é de reunir mais de 7 mil pessoas, entre dirigentes partidários, candidatos e apoiadores, inclusive aqui nos arredores do ginásio de Ibirapuera, já há diversos apoiadores. Além da chapa majoritária, Republicanos também vai oficializar as candidaturas proporcionais. São 71 nomes para deputado federal e 95 para estadual. Esse é o número máximo permitido pela legislação eleitoral. Fora Tarcísio de Freitas, estão previstos discursos do candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, do vice-governador, Felício Ramute, dos candidatos ao Senado da chapa da direita, André do Prado, do PL, e Guilherme Derriti, do PP. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, também deve falar e há expectativa de discursos de outros dirigentes partidários que fazem parte da aliança do governador. E por falar em discurso de Tarcísio de Freitas, Cássia, foi um discurso fechado nos últimos dias pela equipe de campanha. Ele deve apresentar os principais eixos do plano de governo para um eventual segundo mandato. Expectativa é de que Tarcísio destaque entregas nas áreas de infraestrutura, como expansão da malha metroferroviária, de rodovias, investimentos feitos em saneamento básico, falar de universalização do saneamento para tentar conter um pouco a crise envolvendo a Sabesp, que tem sido já bastante questionada pelo principal adversário, que é o Fernando Haddad, do PT. Deve falar também de ações de segurança pública, alguns projetos como desocupação da favela do Moinho, mudanças implementadas na região da antiga Cracolândia, e por aí vai, são algumas vitrines de governo que devem ser apresentadas aqui nessa convenção. Como a gente mostrou ao longo da programação da CBN nessa semana, a presença do senador Flávio Bolsonaro nesse evento é tratada com cautela nos bastidores, especialmente por alguns aliados do governador ligados ao Republicanos que deve, inclusive, na próxima semana, adotar posição de neutralidade na eleição presidencial. Então, muito por conta disso, esse é um discurso visto como cautela, embora o senador participe aqui da convenção e seja um dos principais oradores. Alguns integrantes do partido defendem que as campanhas presidencial e estadual precisam ter estratégias distintas para evitar que os desgastes da disputa nacional tenham reflexos sobre a campanha do governador, que hoje lidera as pesquisas de intenção de voto aqui em São Paulo. Agora são 8h35, Cássia, a expectativa é de que Tarcísio de Freitas chegue ao local por volta de 9h35 da manhã e que a convenção comece de fato a partir das 10 horas. Volto com você.
Muito obrigada. Esta foi a Bruna Barbosa. E o PSB oficializou a candidatura de Simone Tebet ao Senado e o nome de Márcio França como vice na chapa de Fernando Haddad. França adotou um tom mais incisivo do que o ex-ministro da Fazenda nas críticas a Tarcísio de Freitas. Já Tebet afirmou que, se for eleita, não tem interesse nenhum em assumir o ministério de um eventual quarto governo Lula.
O PSB realizou nesta sexta-feira em São Paulo a convenção estadual do partido que oficializou a candidatura da ex-ministra Simone Tebet ao Senado, além de confirmar o ex-ministro Márcio França na vice do candidato do PT ao governo estadual, Fernando Haddad. Antes da convenção, o vice Márcio França adotou um tom de ataque mais incisivo contra o adversário Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em comparação a Haddad. França destacou a falta de raízes em São Paulo por parte do candidato à reeleição, que é carioca.
Sabe, eu acho que ele deveria alugar um apartamento aqui, comprar uma casa aqui. É muito feio ele ter essa sensação de desprezo com relação a São Paulo. Então, minha opinião é que vocês vão ter essa montanha do Tarcísio, vai parir um rato no final das contas.
O candidato a vice ainda minimizou a distância de 15 pontos percentuais para Tarcísio de Freitas na última pesquisa Genial Quest. Para Márcio França, o eleitor bolsonarista vai perceber que o governador se distanciou desse campo e foi ingrato com o ex-presidente, mesmo, na visão dele, devendo a vida política a Jair Bolsonaro. Na disputa ao Senado, os partidos ainda não fecharam o nome do suplente da candidatura de Simone Tebet. A suplência tem sido disputada pela possibilidade dela assumir um ministério caso o presidente Lula seja reeleito. Mas a ex-ministra do Planejamento descartou essa possibilidade.
Não tem interesse nenhum de assumir ministério se o presidente Lula assumir. Eu já ocupei essa missão, então assim, eu acho que dar uma... É natural e precisa mesmo dar importância para o suplente, é óbvio, né? Mas se Deus quiser, eu vou ter vida e saúde bastante para, se for eleita, né, poder ficar 8 anos no Senado Federal.
A primeira suplência deverá ficar com o PT. Ouvidos pela CBN, interlocutores do partido já destacaram que o favorito é Laio Moraes, ex-chefe de gabinete de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Laio compareceu à convenção, mas não teve o nome oficializado. O PDT ainda disputa a suplência na candidatura de Marina Silva, da Rede. O presidente do partido, Carlos Lupe, declarou à CBN que vai insistir até o dia 4 de agosto, prazo final para oficialização de candidaturas, para que o PDT seja contemplado. O PSOL, que forma a federação com a Rede, indicou o vereador de São Carlos, Djalma Neri. De São Paulo, Pedro Pupulim.
E ainda falando sobre eleições, o candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, voltou a criticar os adversários Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL na campanha presidencial. Em visita a uma feira agropecuária em Belo Horizonte, Caiado afirmou que o petista vai trabalhar para salvar o filho das investigações da PF, além de citar o envolvimento de Flávio com o Banco Master.
Durante encontro com empresários do agronegócio, Caiado citou a nova investigação contra um dos filhos de Lula, o Lulinha, e acusou o presidente de usar o governo para tentar salvá-lo.
Você assiste hoje um povo brasileiro perplexo. Qual a preocupação do presidente hoje da República? É cuidar da saúde ou da educação, da segurança? Ou é usar toda a máquina que tem do governo para tentar salvar o filho dele? Para não deixar abrir um processo para esclarecer a corrupção dele na CPI dos aposentados. Isto é que é o Brasil. O cidadão simples fica olhando e fala, poxa, mas um presidente está lá, ele devia dar o bom exemplo, não é estar ali lutando para poder abafar, esconder corrupção de filho.
O candidato do PSD também não poupou Flávio Bolsonaro, citou as investigações sobre o caso de fraudes do Banco Master e disse que as candidaturas do bolsonarista e do petista enfraquecem o debate para a população na disputa presidencial. Citou ainda que os dois adversários têm as maiores rejeições entre os eleitores. Caiado também afirmou que trabalha para ir ao segundo turno e que nessa hipótese ele sairia vitorioso contra Lula. Essa foi a sexta visita de Ronaldo Caiado a Minas Gerais, desde o lançamento do nome dele para a disputa presidencial. A nova passagem por Minas ocorre em um momento de reorganização da campanha presidencial e também em meio ao impasse no cenário político estadual. Em Minas Gerais, um dos aliados de Caiado, o governador Matheus Simões, do PSD, teve a candidatura enfraquecida nos últimos dias, após romper politicamente com o ex-secretário de governo, Marcelo Aro, do Progressistas, que também pode sair candidato. Questionado questionado sobre a polêmica, Caiado evitou comentar a crise envolvendo o governador e afirmou que segue fechado com Simões. A nova visita ocorre às vésperas da convenção estadual do PSD, marcada para este domingo, quando o partido vai oficializar a candidatura do governador Matheus Simões à reeleição ao Palácio Tiradentes. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
E como estão os eleitores? A juventude brasileira está cada vez mais distante dos partidos políticos, de acordo com dados do TSE, levantados por um especialista da Universidade de Brasília. Os números revelam uma perda de quase 1,5 milhão de jovens filiados desde 2010. Além disso, a participação de menores de 18 anos também vai recuar nas eleições de 2026.
Em 16 anos, os partidos políticos brasileiros perderam quase 1,5 milhão de jovens filiados. É o que mostra um levantamento do cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, feito a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral.